Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos neste podcast Um Deus de Miudezas, comigo, Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E neste dia 17 de fevereiro, quarto dia da nossa quaresma, sábado, dia em que fazemos memória de Santa Maria, Nossa Senhora, e nos propomos a meditar a Palavra de Deus juntamente com o auxílio dos pensamentos da serva de Deus Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, em vista de vivermos bem a quaresma rumo à Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos nesta divina aventura? Lendo a primeira leitura da missa de hoje, extraída do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 9 a 14, fui remetido a alguns versículos da primeira carta de São João, como uma interpretação do texto de Isaías na lógica da comunidade de Jesus, que somos nós, a sua igreja, e também assim inspirado no tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Amizade Social. E é necessário primeiro compreender que não existem dois amores, um a Deus e outro ao irmão. Só existe um amor. São João, em sua carta, é bem enfático ao nos dizer: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não ama o irmão a quem se vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que nos deu é que quem ama a Deus, ame também o próprio irmão. Recordo-me de São João, pois o Senhor, por meio do profeta Isaías, elenca um número de situações como proposta de ação para a comprovação de quem está com ele. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares o hábito autoritário e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura como o meio-dia. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador, nos diz o salmista. Não gosta de opressão, de autoritarismo, de maldade, de corações endurecidos para os mais pobres. E tudo isso existe por falta de amor recíproco. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quem ama não é autoritário, não é maledicente e não invisibiliza ou humilha os pobres. O jeito de Jesus revela a nós um modo verdadeiro de ser humano segundo o projeto de Deus. O documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, no número 22, diz que Jesus revela o homem ao próprio homem e assim lhe revela a sua altíssima vocação. Que vocação é essa? Ser como ele, ser santo, não a partir das nossas convicções pessoais, das nossas ideologias, hoje tão fortemente defendidas, polarizando negativamente a experiência cristã da unidade em meio à diversidade, onde uns dizem, como lá em São Paulo, na primeira carta à comunidade dos Coríntios: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E no meio dessa divisão, o próprio apóstolo concluiu: tudo é vosso, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. A nossa métrica de santidade, meu irmão e minha irmã, é Jesus. É Ele e não a nossa ideologia. É Ele e não o fato de ser progressista ou ser conservador, conservadora. Jesus, Ele é o nosso ideal. É Ele a estrutura que nós queremos alcançar, até o termo das nossas vidas. Essas divisões fazem com que esqueçamos o essencial, que nos diz a Escritura: cada um julgue o que é do outro mais importante. Se alguém está com fome, eu preciso compreender que eu estou com fome naquela pessoa. Se alguém é usurpado dos seus direitos, por mais que eu possua privilégios, eu sou desrespeitado naquela pessoa. Se alguém sofre violência, perseguição, preconceito, eu sofro também na carne daquela pessoa, porque meu irmão é a minha irmã, é o próprio Jesus, assim nós cremos pelo Evangelho. Voltando lá à primeira carta de São João, o mesmo nos diz: se alguém possui bens do mundo e vê seu irmão necessitado e lhe fecha as entranhas e não se compadece dele, como pode conservar o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e com boca, mas com obras e de verdade. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra que amar de verdade é amar sem fazer distinção. Ele elege e chama para lhe seguir Mateus, ou Levi, caso queiramos assim chamar, considerado um traidor do povo, um ladrão, pois era funcionário do Império Romano, sendo ele um judeu. E aquele que era desprezado, rotulado, aquele que havia abandonado seu povo para viver dos seus caprichos, foi olhado de uma forma diferente. Ele não foi olhado com julgamento, mas foi olhado com amor. Dos lábios do Senhor não saiu um discurso moralista, saiu um vem e segue-me. A força do amor é mais arrebatadora que da violência. Creia plenamente nisso, meu irmão e minha irmã, que a força do amor é mais arrebatadora do que a da violência. A violência gera opressão, o amor libertação. Jesus se senta à mesa dos pecadores, come com eles, vive com eles e consegue, no amor, fazê-los optar por uma vida nova. E isso só foi possível, pois Jesus não possuía o julgamento moralista e distante que possuem os fariseus e mestres da lei. Não pregava um discurso de opressão, de medo, de culpa. Jesus pregava: eu não vim para os santos, e sim para os pecadores. E fazia isso sem preconceito, sem julgamento, sem discriminação de pessoas, sem moralismos religiosos. Fazia pela grande força do bem, a grande força do amor. Aquela luz que irrompe na escuridão e ilumina a nossa vida como o meio-dia, em santidade. A mesma luz dos quais somos capazes, a mesma santidade que somos capazes, mas se abandonarmos os nossos instrumentos de opressão, os nossos hábitos autoritários, nossa linguagem maldosa e nosso coração fechado para os mais necessitados. Que o Senhor Jesus hoje, Ele que era tão sensível, faça também de nós pessoas que tenham um coração semelhante ao Dele, manso, humilde, misericordioso e obediente à vontade do Pai, sensível às necessidades dos mais pobres. Aquele que não fazia julgamentos, aquele que não era preconceituoso, aquele que via todos como filhos e filhas de um mesmo Pai. Hoje, por ser sábado, dia dedicado também a Nossa Senhora, trouxe uma meditação de Chiara Lubich chamado A Principal Penitência, onde ela nos convida a olharmos para Maria como modelo de penitência. Esta meditação foi feita em Mollens, na Suíça, no dia 25 de agosto de 1988. Ouçamos com atenção. Tive a possibilidade de ler algo a respeito de grandes santos que a Igreja venera e de assistir a alguns filmes sobre eles. Uma das impressões mais fortes foi constatar a vida de penitência tremendamente dura que muitos deles tiveram, usando frequentemente dolorosos cilícios, fazendo contínuos jejuns, penosas vigílias, silêncios intermináveis, dormindo no chão sobre tábuas. E eles se tornaram santos também com a ajuda dessas penitências. Perguntei então: e nós o que fazemos? Não queremos ser santos também? Imediatamente, na minha alma, a resposta foi clara. Você, todos vocês, devem olhar para Maria. É ela o modelo de Maria que viveu em meio ao mundo como a maioria de vocês. Não conhecemos tanto as penitências que talvez tenha praticado, mas os sofrimentos que Deus lhe pediu. Através das várias circunstâncias de sua vida maravilhosa e extraordinária, ao mesmo tempo que imensamente dolorosa. Observem o modo como ela viveu este sofrimento, a ponto de ser chamada Rainha dos Mártires. Devemos olhar para Maria. Não há dúvida de que também para nós o sofrimento ocupa um lugar importante na vida. Basta pensar no que significa Jesus abandonado em nossa existência. Por isso, não temamos que nos falte alguma coisa. Os sofrimentos, as dores e as penitências existem. O importante é vivê-los como os viveu Maria. Logicamente, não devemos deixar de fazer alguma penitência corporal e espiritual, principalmente aquela que em determinados períodos do ano a Igreja aconselha ou prescreve. Mas, neste aspecto, devemos principalmente imitar Maria. Pensei então nela, que ao se manifestar como desolada, foi reconhecida por nós como um monumento de santidade, a santa por excelência, a personificação de todas as virtudes. E floresceu em meu coração, de maneira renovada, o desejo de revivê-la na renúncia completa de si mesma, pois nisso consiste a virtude. Imitá-la no seu saber perder tudo. Tudo, até mesmo o seu Filho Deus. De que modo? Agindo como alguns anos atrás, quando a compreendemos em maior profundidade. Foram tempos em que o Espírito Santo nos evidenciou, de vários modos, ser necessário fazer a vontade de Deus e não a nossa. Era necessário viver bem a vontade de Deus, vivê-la plenamente no momento presente da vida. Compreendemos que isto não seria possível se, no momento presente, não perdêssemos sempre tudo aquilo que não fosse vontade de Deus, se não abdicássemos com decisão da nossa própria vontade. Procurei novamente viver assim e vi quanto bem faz a alma, como rejuvenesce e a renova. Percebi que nada daquilo que Deus nos deu e nos ensinou está superado. Percebi também que, sendo evangélica nossa espiritualidade, ela pode oferecer sempre, como o próprio Evangelho, pistas de vida nova, em todas as suas expressões e para cada momento. Assim como este coligamento, convido também vocês a viverem desta maneira. Paremos um minuto, observemos como o tempo caminha, coloquemo-nos firmemente no presente e realizemos a vontade de Deus, perdendo decididamente a nossa, sacrificando tudo o que temos no coração ou na mente, mas que não diz respeito ao presente. Poderá ser uma recordação muito viva, uma ideia, um desejo, um sentimento, mesmo profundo, um objeto ou uma pessoa. Esforcemo-nos de coração, mente e força para fazer somente a vontade de Deus. Assim realmente amaremos a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. Deus, o nosso ideal. É um exercício maravilhoso. É morrer a cada instante para renascer sempre. É a principal penitência que o céu pede aos membros da obra de Maria. Maria é sempre um modelo a ser imitado. Maria, de fato, é uma vida que precisamos contemplar cada dia mais para poder imitar as suas virtudes. Como nos disse Kiara, a desolada Maria é um manancial, é uma montanha de santidade. Esta santidade que nos é possível, esta grande maravilha que Deus operou em Maria, também pode ser realizada em nós. Nós podemos olhar para ela neste dia de sábado da quaresma e dizer nela tudo aquilo que um dia também eu serei. É possível a santidade. Maria é esta seta positiva que nos diz é possível a santidade. Que neste sábado de oração quaresmal, neste sábado com Maria, a desolada, nós também possamos crescer no amor a Cristo, abandonando a vida velha e sendo sempre dispostos, como Maria, ao serviço ao irmão e à irmã, indo apressadamente para servi-los, mas também tendo aquele olhar sensível às necessidades do outro, a poder interceder a Jesus dizendo: eles não têm mais vinho, e poder também dizer a toda a humanidade o caminho mais seguro para se seguir: façam aquilo que ele, Jesus, disser. Ficamos hoje por aqui, juntamente com esta presença maravilhosa de Maria, e amanhã nos reencontraremos mais uma vez neste podcast Um Deus de Miudezas comigo, Padre Jonathan de Jesus. Fique com a minha bênção e até amanhã.